Boa tarde, Letícia e ouvintes. A Embrapa Soja, sediada em Londrina, é a grande referência nacional quando se fala em genética, né, da soja. É a instituição que trabalha o melhoramento genético, a evolução das variedades, e essa que é hoje a principal cultura do país, que puxa o principal setor da economia brasileira, que é o agronegócio. E nós vamos conversar sobre isso aqui com o pesquisador Rogério Borges, que participou em Maringá recentemente do Safratec e tem uma programação também de participações em outros eventos, entre eles o Show Rural de Cascavel. Então, boa tarde, xará, Rogério, tudo bom?
Boa tarde, tudo bem?
Rogério, a questão da Embrapa, há quantos anos já que a Embrapa está sediada em Londrina?
Olha, a Embrapa comemora esse ano aí, com muito orgulho, aí, no ano de 2025, 50 anos da sua fundação, né? Então, nós estamos preparando uma série de eventos aí. A gente deve ter o grande momento aí da comemoração nossa, nosso Congresso Brasileiro de Soja, que vai acontecer esse ano, no final de julho, em Campinas, né? Onde a gente deve intensificar aí. Mas nós temos uma série de ações aí comemorativas aos 50 anos da Embrapa Soja.
Quando a gente fala na cultura da soja, né? E quando a Embrapa começou há 50 anos atrás, como é que era a cultura da soja daquela época e como é que ela é hoje?
Olha, a Embrapa foi pioneira aí nessa questão de melhoramento genético de soja, né? Tem trabalhado isso aí desde há muitos anos atrás. Os primeiros materiais de soja com adaptação aqui para o Paraná e tal foram desenvolvidos pela Embrapa. A Embrapa trabalhou muito nessa tropicalização da soja, né, que nós temos hoje. A soja, todo mundo sabe, ela entrou pelo Rio Grande do Sul, começou lá no Rio Grande do Sul, e hoje nós temos soja no Brasil inteiro, né? Praticamente em todas as regiões do Brasil nós temos soja. Né?
E não é pouca coisa que você está falando aí, porque quando você fala na tropicalização da soja assim, no Brasil, o Brasil é o único país que detém uma tecnologia de cultivo da soja realmente para a região tropical do planeta, né? É uma tecnologia única, né, Xará?
Exatamente, eu acho que não só a participação da Embrapa aí nessa questão do Cerrado, principalmente, né, de possibilitar o cultivo no Cerrado, mas principalmente de desenvolver cultivares adaptadas para essas condições do Cerrado. A gente sabe que o Cerrado hoje, o Mato Grosso, né, o maior produtor de soja do Brasil, Goiás, enfim, os estados do Mato Grosso são grandes produtores de soja, graças a cultivares, né, para isso você precisa de cultivares que sejam adaptados. Aquelas cultivares que iniciaram lá no Rio Grande do Sul, elas não tinham inicialmente adaptação para serem trabalhadas no Cerrado. E hoje nós temos soja desde do extremo sul do Brasil até o extremo norte. Aí você tem até Roraima, você tem cultivares aí, tem produção de soja, tem cultivares que se adaptam bem a essa condição.
E vale a pena destacar também, né, que graças a esse trabalho puxado pela Embrapa e também somando a isso o empreendedorismo, né, do produtor brasileiro, né, que desbravou novas regiões e contou aí com o apoio da Embrapa para desenvolver materiais para essas regiões, nesses últimos 50 anos aí o Brasil passou de um país que importava alimentos, hoje, vou falar só no caso da soja, né, ele é o principal produtor mundial de soja, ultrapassou os Estados Unidos. Realmente tem muito o que mostrar, né, Rogério?
Exatamente. Acho que talvez seja, mas não, né, fonte de proteína vegetal importantíssima aí para a alimentação animal, por isso essa demanda aí mundial, né? Então, quando a gente fala em o Brasil ser o celeiro aí desse alimentação do mundo e tal, principalmente graças a essa questão da proteína, do óleo e tal. A soja é uma planta espetacular nesse ponto de vista, né?
É importante também citar que, diferente talvez de outras culturas aí, vamos dizer o caso do café, a soja é uma cultura que tem uma liquidez muito grande, quer dizer, você pode expandir a área, que é uma cultura que tem liquidez, tem uma demanda internacional assim, cada vez maior, é uma cultura que realmente hoje puxa o agronegócio brasileiro. E também, quando você fala, né, nesse desenvolvimento de lavouras como a cultura da soja, isso gera desenvolvimento no interior, isso melhora o IDH das cidades, ou seja, é uma atividade realmente muito importante para o país, né?
Com certeza. Hoje a soja na balança do Brasil, aí, de exportações e tal, é um dos principais produtos, né? Dificilmente você tem uma outra planta, uma outra espécie vegetal que tenha essa versatilidade, essa possibilidade. Então, por isso que essa demanda é sempre crescente. É claro que o produtor tem enfrentado aí, ao longo das décadas, aí, ciclos de alta e ciclos de baixa, mas a gente vê até hoje a soja ainda tem uma margem, ela tem rentabilidade, ela tem liquidez, né? Então, diferente de outros produtos que a gente viu em determinados
assim,
momentos.
Depende muito de mão de obra ainda.
Ciclos, né? E tal. Então, acho que a soja está bastante tecnificada no Brasil. Acho que o Brasil tem uma tecnologia de maquinário, de equipamento, enfim, de toda, de infraestrutura. Muito, muito importante, muito bem desenvolvida para a cultura da soja. Então, acho que você... E isso... A mesma coisa que vale para o Rio Grande do Sul, para equipamentos, você pode trabalhar. Então, assim, como é um país muito grande, tem uma área muito grande, você tem... as próprias empresas têm muito interesse em desenvolver isso. Então, assim, aquela coisa do desenvolvimento gera desenvolvimento também.
Certo. Né? A questão dessa safra agora, a gente está prestes a iniciar a colheita, já começou no Paraná, né? Aí, timidamente, a colheita da safra 2024/25. O que tem de variedades de soja se destacando aí? Mas explica primeiro, por exemplo, quanto tempo a Embrapa demora para desenvolver uma variedade de soja, uma variedade nova?
Até algum tempo atrás a gente falava em 10, 12 anos, que era o tempo que desde os primeiros cruzamentos você chegava ali naquela cultivar final ali para ser lançado. Hoje você tem uma série de ferramentas aí de estratégias que permitem você antecipar um pouco isso. Então hoje cerca de 8 anos aí a partir de um cruzamento. Mesmo assim, se a gente pensar que o material que eu estou cruzando nessa safra aí vai ser a variedade que nós vamos lançar daqui 8 anos ainda. Então, certo. Assim, é um trabalho de longo prazo ainda, né? E que exige um trabalho árduo aí de seleção de plantas, de cruzamento, de avanço de gerações.
Como nós falamos aí, né? Em termos de novidades de variedades. Quando começa uma safra, quando a safra se desenvolve, uma colheita, os produtores ficam interessados em saber, por exemplo, qual sobre o desempenho das variedades. O que você tem a dizer sobre isso?
Isso é um aspecto bastante interessante, porque assim, a gente vê que hoje existem muitos lançamentos de variedades. Né? Então, o produtor às vezes fica até um pouco confuso quando ele vai escolher, ele chega num evento como esse aqui, tem muitas variedades disponíveis, né? Então isso é bom, né, tal, mas às vezes ele tem uma dificuldade até em escolher. Então muitas vezes esse tipo de pergunta chega para a gente e fala, como é que eu escolho uma variedade? Qual é o melhor critério para escolher uma variedade?
Quer dizer, não tem receita pronta, né? Cada região tem que ter a sua variedade mais específica ali para a região, né?
Exatamente. Então o produtor, claro, ele tem que observar, por exemplo, aonde que eu estou, qual é o que a gente costuma chamar de grupo de maturidade, né? Que é o que define o ciclo da cultivar. Então, normalmente, o produtor espera colher dentro da sua região o material que tem aí entre 110, 115 dias até 125, 130 dias de ciclo. Só que os grupos de maturidade das cultivares, elas são diferentes. Então, se eu pegar uma cultivar que a gente planta aqui no norte do Paraná e eu plantar ela lá na região sul do Paraná, ela vai ficar um ciclo muito longo. Ela vai dar 140, 145 dias, 150 dias, isso já deixa de ser interessante. É porque demora demais, eu vou ter problemas com doenças, com ferrugem, com percevejo e tal, que costumam atrapalhar principalmente no final. Então, produtor, primeiro ele tem que escolher o ciclo adequado, né? Aquele que se encaixa melhor com a região dele. E hoje o grupo de maturidade, todas as variedades são classificadas em grupo de maturidade, facilita bastante. Então ele já normalmente já sabe qual é o grupo de maturidade da região dele, aquilo que ele deve escolher. Depois ele tem que buscar... Eu tenho algum problema ou eu tenho alguma condição mais específica, por exemplo, eu estou numa região muito alta onde eu costumo ter mais problema com acamamento, né? Soja que deita, que chega lá, quando ela começa a ficar pesada, ela deita e acama. Então eu tenho que procurar um material que tenha mais resistência para acamamento. Não, eu estou numa região baixa onde eu não tenho muito problema com acamamento, então eu não preciso de uma variedade. Então são algumas características que o produtor normalmente já conhece, ele já sabe procurar. Mas mesmo assim, ele vai chegar no momento e ele vai ter uma gama muito grande de variedades. Mesmo assim, normalmente existem bastante opções. Então,
o produtor chega e fala, bom, e como é que eu escolho? Ah, eu vou pela produtividade. Eu vou pegar o material novo, que normalmente é o material mais produtivo que tem. A gente costuma alertar para o seguinte, o que que faz, às vezes, uma variedade cair no gosto de um produtor e ficar, às vezes, 5, 8, 10 anos, o que para uma variedade hoje em dia é um tempo de vida útil bem longo, né? Normalmente é o que a gente chama de estabilidade. O que é uma variedade estável? É aquela cultivar que eu planto ela esse ano, ela de repente não é um ano tão bom com relação à chuva e tal, mas ela cai um pouco a produção, mas ela não cai demais. No outro ano foi um ano bom de chuva e tal, aí ela produz muito, produz bastante, o produtor fica satisfeito. Então aquela variedade que produz bem esse ano, produz bem o ano que vem, produz bem aqui, produz bem ali, plantado um pouco mais cedo, plantado um pouco mais tarde. Então é aquela variedade que a gente costuma dizer que ela é estável. Essa aí costuma cair no gosto do produtor, o produtor vai percebendo que aquele material e tal. Então a gente procura orientar o produtor dessa forma. Procure conversar com quem está recomendando, com o técnico e tal, e falar, ó, é uma variedade estável ou não? Porque variedades produtivas, quando a gente avalia em condições de ensaio, todas elas são, porque ninguém vai lançar uma variedade nova que não seja pelo menos um pouquinho mais produtiva do que aquelas principais do mercado com as quais que elas são comparadas.
Quer dizer, é uma constante evolução, né?
Exatamente. O ganho genético do programa de melhoramento está em torno de 1,3% em média por ano. Tá? Dificilmente se consegue muito mais do que isso, e ninguém vai lançar um material com menos do que isso, porque aí o material é descartado e eu vou avançar outra linhagem, aquela que... É. Que tem a produtividade.
Certo, uma pergunta. O produtor brasileiro, de modo geral, ele consegue explorar todo o potencial produtivo de uma variedade?
Então, é aquela famosa indústria céu aberto que a gente fala, né? Então, às vezes o material tem um potencial muito grande, mas se eu tiver um ano que, por alguma condição climática principalmente, não foi tão satisfatório, normalmente eu não consigo explorar o potencial. O que o produtor pode fazer? Né? Certas coisas a gente não tem domínio, né? Mas o produtor, na questão de solo, de manejo de solo, de estrutura de solo, né? O produtor não tem problemas de compactação, tem uma série de recomendações que a Embrapa faz com o uso de plantas de cobertura, manutenção de palhada, isso tudo ajuda a minimizar essas questões climáticas. Uma palhada, uma soja sobre uma boa palhada é sempre uma soja que vai ter menos problemas de falta de água como teria um solo nu, né? Um solo sem cobertura. Temperatura normalmente no solo sem cobertura é muito mais alta do que num solo com uma palhada. Então tem uma série de coisas que o produtor pode fazer. Fazer a calagem, se o solo tiver com necessidade de calagem.
Fazer o básico, pelo menos, para que a cultivar possa se desenvolver bem, né?
Exatamente. Tem uma série de coisas que o produtor pode fazer. Agora tem aquelas, né, que a gente, infelizmente, não tem muito como controlar. Mas se eu tiver feito, se o produtor fizer a sua parte, que normalmente ele faz, e o São Pedro ajudar, como a gente diz, né? Eu acho que aí, normalmente, as cultivares têm potencial para muito.
Tá certo. Conversamos aqui com o pesquisador da Embrapa Soja de Londrina, Rogério Borges. Então, Rogério, grato pela sua entrevista.
Eu que agradeço. A gente convida o pessoal para conhecer nos dias de campo aí. Nós estamos com alguns lançamentos de soja esse ano, com cultivares, como a gente falou, com bastante estabilidade. A gente costuma fazer isso, né? BRS 1064 e Pro é uma cultivar que está aí já, foi lançada aqui no Safratec o ano passado. Esse ano a gente está com ela aqui de novo. Ela já está numa área já comercial, já bem interessante aí dentro da Cocamar. A Cocamar continua fazendo semente dela. Esse ano estamos com lançamento da primeira cultivar I2X lançado aqui para a região norte e oeste do Paraná, que é a BRS 2361 I2X, né? Aquela cultivar com tolerância ao glifosato e ao dicamba e com resistência ampliada aí ao complexo de lagarto.
O que não falta é novidade, né?
Convido o pessoal para conhecer aqui no Safratec e nos outros eventos aí onde a gente for participar. São um lançamento bem interessante que nós estamos trazendo esse ano.
Ok, então, mais uma vez, grato pela entrevista, uma boa tarde, voltamos com você, Letícia Tristão.